minhas amigas e meus amigos, é com grande satisfação e alegria que lhes damos as boas-vindas ao canal da Cachaça, que tem o propósito de disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da margem brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. Sou Jairo Martins, o cachacista, professor, autor, consultor e palestrante do segmento Bebidas Espirituosas com ênfase em cachaça no Brasil exterior. Em doses comedidas, dados, informações e conhecimentos serão transmitidos por meio de podcasts, incluindo história, casos, causos, entrevistas, oficinas, cursos, degustações, chats e outros editoriais. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. No episódio de hoje, vamos trazer o módulo 7 do curso Cachaça Compacto 12x12. E nós procuraremos, em 12 minutos, como combinado, vamos abordar o tema tipos e estilos, falando um pouco sobre a variedade de características de produtos finais oferecidos aos apreciadores, né? Uma vez que nós temos uma cadeia de valor bastante complexa, e um deles é exatamente que tipos e estilos nós oferecemos aos apreciadores. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem, porque é a hora da verdade da cachaça. Como nós já dissemos, né, no diagrama de processo produtivo, né, começa pela matéria-prima, passando por todas as etapas, né, desde a filtragem, correção de açúcar, fermentação, destilação. Depois passa pela maturação, envelhecimento, né, até chegar no consumidor final. E aí, o que nós oferecemos? São exatamente os tipos e estilos da nossa cachaça. Então, segundo as instruções normativas, é importante deixar claro o seguinte, que nós temos a aguardente cana e a cachaça. Qual é a diferença de um e de outro? Na realidade, a aguardente cana é exatamente pelo mesmo processo, né, do mosto fermentado e destilado, mas tem um teor alcoólico de 38% a 54%. Né? No caso da cachaça, ele tem no máximo de 38% a 48%. Então, podemos dizer que todo o conjunto pode ser chamado de aguardente de cana. Conjunto de 38% a 54% é aguardente de cana. E, no caso da cachaça, 38% a 48% é a cachaça. Então, um é o conjunto, aguardente de cana, e a cachaça é o subconjunto. Então, é importante esclarecer isso. Então, se eu tiver um aguardente de cana, por exemplo, com 52% de álcool, ele não pode ser chamado de cachaça, é tido, classificado como aguardente de cana. Né? Como nós dissemos, né, em outras aulas, né, a definição de cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil com a graduação alcoólica, como eu disse, de 38% a 48%, a 20 graus Celsius. Ele é obtido da destilação do mosto fermentado, né, do caldo da cana-de-açúcar, com características sensoriais peculiares, né, e podendo ser adicionado de açúcares. Né. Então, como eu disse já em aulas anteriores, o processo produtivo, né, nós temos dois tipos, né, dependendo da escala, destilação e alambiques. Precisa um trabalho assim, mais elaborado, de experts, né, pessoa que possa fazer a separação manual assim da cabeça, coração e cauda, e a destilação contínua, que é a coluna. Né, então já oferece, eu diria, uma bebida mais padronizada. E a partir daí nós temos o armazenamento e envelhecimento, ou o descanso da cachaça, e ela está pronta para ser engarrafada e ser consumida. Então aí é o seguinte, o que é oferecido ao nosso apreciador? É exatamente esses tipos e estilos da cachaça. Então, um fator muito grande diferencial da nossa cachaça são exatamente mais de 40 tipos de madeiras de armazenamento e envelhecimento. Se nós compararmos com os destilados do mundo, né, que praticamente utilizam o carvalho, seja o europeu, seja o carvalho americano, para a maturação, no caso da cachaça, nós já temos uma variedade muito grande dessas madeiras, o que transfere à cachaça características sensoriais peculiares. E isso abre um leque muito grande de tipos e estilos de cachaça, o que pode oferecer, né, para nossa gastronomia uma riqueza de aromas, de sabores e cores também decorrente desse estágio em madeira. Né? Então, esse é um ponto, né, que os nossos, eu diria, chefes, né, poderiam explorar um pouco mais, a harmonização com a rica cozinha brasileira. As nossas madeiras são um grande diferencial. O que acontece na realidade? Né? Há um processo, né, de transferência, né? Quer dizer, de um lado, se a gente considerar uma cachaça dentro de um barril, né, praticamente dentro do barril tem cachaça, o álcool etílico, com seus componentes secundários. Né? Depois, nas paredes dos barris, nós temos os taninos e os flavonoides e, claro, que no ambiente externo nós temos o oxigênio. Então, há uma troca entre o ambiente externo, o oxigênio, com o que existe nas paredes, né, do barril e até chegar, né, na cachaça no interior do barril. E o que é que acontece? Ela adquire cores diferentes, aromas diferentes, sabores diferentes, uma certa adstringência, né, isso decorrente, né, dos taninos, né, do barris, e também depende da idade do barril, uma certa viscosidade e alguma oleosidade. Então, podemos dizer que ela adquire novos componentes secundários que faz parte da identidade da cachaça. Né? É importante salientar esse ponto. Cada madeira tem o seu efeito. Né? Quer dizer, se a gente considerar um pouco efeito na cachaça, exatamente não é uma madeira, mas é um material inox que também se armazena na cachaça. Depois a gente tem as diferentes madeiras, aquelas que transferem menos característica, que é a grápia, o jequitibá e o frejó. Depois temos o amendoim, a angurana. Depois, aquelas que realmente transferem muito mais características, o cavalo europeu, a peroba, o cavalo americano, angelim, o próprio pau-brasil, que eu diria que já transfere, né, uma cor, né, uma distingência muito grande à cachaça envelhecida e armazenada do pau-brasil. E aí nós temos aquelas não muito agressivas, que é o sassafrás, o louro-canela, o cedro, também o bálsamo, né, o viático, o ipê. Né? Então é interessante ver que essa composição, né, de aromas e sabores é muito rica exatamente para a gastronomia. É exatamente isso que caracteriza os tipos e estilos. Né? Então, se nós caracterizarmos quais são esses tipos de estilo, a gente tem que olhar a composição química da cachaça. Né? Então podemos dizer que, né, se a cachaça varia de 38% a 48%, né, de álcool, que é incolor, volátil, né, e tem um odor característico, eu posso dizer que um componente abundante na cachaça é exatamente a água, né, que varia de 51% a 61%. Né, ela é insípida e faz parte da composição. E podemos dizer que praticamente 1% dessa composição é exatamente são os componentes secundários, são os cogêneres, os ácidos, ésteres, aldeídos, taninos, contaminantes também, componentes aromáticos que dão exatamente essas características sensoriais presentes na cachaça. Fazendo um resumo, 51% a 61% é de água, 38% a 48% é do álcool etílico e em torno de 1% são esses componentes secundários que dão essas características sensoriais peculiares, como reza na definição. Recentemente, alguns conhecem, né, a Instrução Normativa número 13, ela foi revisada, ela vai entrar e foi publicada uma portaria, a portaria 539, foi publicada no dia 26 de 12 de 2022, caracterizando, fazendo algumas mudanças nos padrões de identidade e qualidade da cachaça. Então, podemos dizer, com relação a classificação, que é a categorização do produto com base na composição e no processo produtivo. Nós temos a classificação no processo de destilação, cachaça, cachaça de alambique. Depois, o processo de maturação, a gente pode classificar como uma cachaça, cachaça envelhecida, cachaça premium, cachaça extra premium ou uma cachaça armazenada. E no caso do teor de açúcar, é a cachaça e a cachaça adoçada. Com relação à denominação, que é o nome do produto expresso no rótulo, tem que observar o padrão de identidade e qualidade, né? Então, a cachaça acrescida do processo de destilação, que ele é opcional, pode acrescer também do processo de maturação ou teor de açúcar. Ou, que também é essa portaria da abertura agora, é a utilização de fragmentos de madeira para transferir características sensoriais. Isso não é envelhecimento. Na realidade, é uma composição para trazer componentes diferentes. Ela precisa constar no rótulo, exatamente, cachaça acondicionada, por exemplo, com um fragmento de madeira e o nome da madeira. E é interessante saber, você que vai comprar no supermercado ou numa loja de bebidas, que são vedados os termos do rótulo artesanal, colonial, caseiro, familiar, natural e pura. Então, esses termos contrários, se constarem num rótulo, pode ter certeza que não é uma cachaça registrada. É importante termos esses cuidados nesse sentido, né? E aí é que exatamente essas características sensoriais peculiares, né, quer dizer, é importante sabermos, né, para verificar a qualidade, seja a qualidade da matéria-prima, da fermentação, da destilação, maturação, até chegar no nosso, eu diria, consumidor. E com isso nós chegamos ao final do módulo 7 do nosso curso de cachaça compacto 12x12 e na próxima aula abordaremos as formas de apreciar. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu ciclo de relacionamento. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperando você no próximo episódio para conhecer um pouco mais do mais brasileiro dos prazeres da nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume Produções e da Som S.A. Forte abraço e até o próximo episódio.